Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, tudo bom? Então, mais uma vez, a voz diferente ainda, o Rafa não voltou, continua de barba de molho, como diria minha avó, tá em casa, se recuperando lá da cirurgia, mas boa notícia que ele está ótimo, ontem me ligou, já escutei a voz dele pelo telefone, tá meio nasal, meio entupido, mas quem sabe semana que vem ele não volta, mas hoje aqui à noite, madrugada, agora de sábado, na verdade de domingo pra segunda, 00:56, gravando junto com o meu inseparável companheiro de quarto, juro que eu tô com saudade de dormir com você de conchinha. Fala aí, Edu, tudo bem, cara?
Porra, Antônio, não ia nem responder, ia te deixar falando sozinho aqui, mas como eu sou um cara educado, vou te responder, vou te liberar dessa, beleza?
Beleza.
Ó, o Breno tá mentindo aí, na verdade, o Rafa, ele comunicou pra gente essa semana que tá se desligando do site, que ele vai realizar o sonho dele, que é abrir uma barraquinha de acarajé lá em Salvador.
Boa, boa.
E vai deixar o site aí pra gente tocar. Então, se acostume. Se acostume, quem ficar com saudade com ele, vai lá pra Bahia. Eu acho que a barraquinha dele é Pituba, acho que vai ficar lá a região da barraquinha dele. Ele vai se vestir de baiano e tudo. Vai ficar bacana.
O Rafa vai ficar bonitinho de baiano, imagina. Lá. Ia ficar engraçado. Mas agora, falando sério, o Rafa tá deixando o Mac Magazine. Ele topou meu desafio do Android, amou a plataforma e vai começar a escrever. Então, o Google Magazine, algum magazine em breve, vocês vão ver. Outro convidado muito especial dessa noite é o Michel Duarte Correia, Michel que já é figurinha carimbada aqui do nosso podcast e hoje tem o título do viajante número 1, né, do Mac Magazine. Já tô, se eu não me engano, ontem ele tava nos Estados Unidos, hoje já tá aqui, tá aparecendo até comigo e ele foi lá só pra buscar o iPad Air e já ele volta, mas dê só boa noite aí, Michel.
Fala, pessoal. Bom, já que você tá fazendo as vezes do Rafa, aí alguém tinha que fazer as suas vezes, né, cara? Então, tô aqui já. Tô aqui brincando com o iPad, mas já a gente fala.
Então, beleza. Então, hoje é o... Voltando, né? E eu sou o Breno Masi, como o Rafael também sempre esquece, eu também esqueci de me apresentar. E esse é o... opa, agora travou a língua, hein? 61º podcast ao som da Lana Del Rey. Espero que vocês gostem e vamos lá. Fala galera, voltando à pauta, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Apple Store no Brasil, que tem rumores que vai atrasar, iPhone chegando no dia 15 de novembro, isso vai dar muito, muito papo pra falar, trimestre fiscal da Apple, a gente tá com o nosso consultor de negócios Edu Marques aqui pra comentar tudo e falar sobre esses números mágicos, problema na bateria de alguns iPhones 5S, que já parece que pipocou aí alguns problemas, polêmica também no iWork, essa semana cheia de polêmica aqui, e as pequenas impressões sobre o iPad Air, que o Michel já fez o post, vai comentar também. Além disso, vamos responder alguns e-mails de alguns leitores pra gente. A dica da música da semana foi do Deblin Prado. E vamos lá. Edu, lê pra gente, comenta aí como que é esses rumores que a loja só vai abrir em 2014.
Então, cara, a gente há pouco tempo até fez um post bem bacana aí, mostrando umas fotos inéditas aí, né, internas da obra,
né?
Exclusivas, enfim, da obra. Dá pra ver que não tá nos finalmente, mas também não tá no início, que daria, na minha opinião, daria facilmente pra terminar aí pro final do ano, mas tá rolando aquele rumor de que tá difícil contratar, de que tá difícil achar pessoal qualificado e tudo mais, então essa loja ficaria para fevereiro ou março de 2014 em vez de dezembro. Lembrando que dezembro já seria uma data adiada, né? Porque na ideia da Apple era abrir no meio de 2013, em junho, julho. Então esse seria um suposto segundo atraso aí. É o que é uma pena, né? Porque perder vendas de Natal, perder...
E o engraçado, Edu, pela primeira vez que eu vejo... sites grandes americanos fazendo cobertura sobre isso, e na verdade eles deram um furo, né? Se eu não me engano, no Mashable, não foi isso? Primeiro falando sobre o atraso, e daí deu uma reverberada rápido, e então...
Acho que foi o 95 Mac, o Mark Gurman lá, que tem
um bom contato, né?
O cara tem um bom contato lá dentro e soltou isso. Agora a gente não sabe, né? É rumor. Pode ser que uma coisa consiga abrir no final do ano, a gente não sabe. Pode ser que realmente atrase para fevereiro, março. A verdade é que tudo é especulação, tudo é rumor.
É o importante.
A obra, pelo que parece, dá para terminar. Agora, eu fico muito... muito não vou dizer chateado, mas é que, pô, seria bacana, né, abrir assim no final do ano, clima de Natal, seria uma data legal para uma inauguração de uma primeira loja aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, mas vamos torcer.
Agora, brincando com o bairrismo, né, eu acho que o problema é porque foi no Rio, cara, se fosse São Paulo já tava pronto.
Então, imagina se fosse em Salvador, então.
Quem sabe, então, no prazo Olimpíadas, né, ia ficar pronto, olha que sacanagem, né?
Então, brincando. Acho que por mais que atrase mesmo para março, a ideia da Apple... pelo menos eu imagino, né, deve ser mesmo abrir, deixar a coisa tudo pronta aí para aproveitar um pouco o fluxo de turista para a Copa do Mundo. Tudo bem que Barra da Tijuca, especificamente da Copa do Mundo, Olimpíada, a Barra vai, não sei se todo mundo que está escutando conhece o Rio de Janeiro, provavelmente não, mas a Barra é um pouquinho afastada assim da Zona Sul, do Buxixo. Nas Olimpíadas vai ter bastante... equipamento olímpico, né, lá para Barra, para aqueles lados, então deve ter bastante turismo lá. Agora, para a Copa do Mundo, Maracanã, que Rio de Janeiro é só Maracanã que vai ser palco, então, sei lá, não vejo se aproveitando tanto assim do fluxo de turista, mas...
Eu acho que vai funcionar bem, assim, de verdade eu acho que a distância não é teu problema, porque tem uns malucos, quem gosta de Apple vai... Eu lembro, eu tava comentando esse final de semana as loucuras que eu já fiz pra ir em algumas lojas ou comprar alguns telefones. Pô, eu já fui pro Canadá de ônibus junto com o Eric, cara. Pra quem não sabe, o Eric é um amigão meu e do Michel, que é super gente boa. Pra comprar o iPhone 4S fui eu, ele e o Sérgio Miranda de ônibus. Você tem uma noção que é isso? Descer nos Estados Unidos e pegar um ônibus pra ir.
Eu tava também com vocês, tava em Chicago, né? Lembro.
Ah, é?
Eu lembro disso. Você saiu correndo.
A gente saiu correndo, cara, pra ir lá comprar o iPhone. Depois
nossa, olha, furgão, né? No M&T também. Quantas lojas a gente visitou longe pra cá.
Eu acho que a distância, assim, não vai ter tanto problema. Ainda mais pra a primeira loja no Brasil, que vai estar lotada, tudo. Mas, de verdade, eu acho que o problema principal, como alguns posts comentaram, tudo, e com algumas informações, ainda é achar pessoas capacitadas. E não que o Brasil não tenha mão de obra, que o Brasil tem uma mão de obra um pouco qualificada, assim, não é excelente, mas tem. O problema todo parece que a remuneração que a Apple está querendo pagar também não está agradando gregos e troianos. Então, fica meio difícil. A Apple, ela quer o creme de la creme, mas não quer pagar como se deve, então é difícil mesmo achar esse pessoal, mas vamos torcer para que dê certo. Tô louco para ir pro Rio de Janeiro, usar a desculpa da abertura da loja para pegar uma praia, sair para tomar uma cervejinha aí com o Edu, nessa cidade maravilhosa.
Isso aí, para quem não viu o post lá, tem o nosso penúltimo post falando sobre isso, que tem as fotos. A loja tem um tamanho bem bacana, né, bem respeitável, não é das maiores, aquelas enormes, mas tem um tamanho bem bacana.
O que eu achei sensacional, você chegou a ver as fotos, Michel? Você viu a frente dela, cara? Ela toma assim, na frente de uma escada rolante, né? A fachada da loja parece que a frente é muito grande, super bonita. Então vai parecer mesmo aquelas, me lembrou aquela que a antiga loja que tinha no Aventura Mall em Miami, antes de mudar, ficou bem bonita, tá legal mesmo.
Sim. Ela parece muito loja de shopping, com a frente bem largona, né? Pra poder fazer os enfeites de lançamento. São tops essas lojas, eu gosto muito.
Eu também curto loja de shopping. Vamos ver como que vai funcionar no Brasil. O mais curioso do que ver de verdade a loja, uma das coisas que eu adoro em todas as lojas são os acessórios, né? Porque a loja você vai e sempre tem os mesmos produtos, mas os acessórios que ficam dentro das Apple Store são sensacionais. Eu tô louco pra saber preço e que produtos que eles vão trazer para o Brasil. Quero saber se vai ter aquela quantidade infinita de capinhas que a gente tem, os acessórios interessantes igual a Felipe Rue. Como chama o carrinho lá, Michel, que você postou no seu Instagram ontem, que tinha, que foi aquele carrinho que foi mostrado no Keynote?
Cara, não sei o nome dele, eu comprei aquela caixa gigantesca para trazer para cá, eu não sei o nome, mas eu já vejo já e já falo para vocês.
Jura que você trouxe aquela caixa? Meu, a caixa deve ter 1,80m, velho.
Não, eu não trouxe a caixa, mas trouxe todos os acessórios que dá quase a mesma coisa. A caixa é quase do tamanho da pista.
Ah, que legal.
É um tapete.
Você coloca o tapete no chão e o carrinho não sai, é isso, né? Você só acelera, tá? Então, eu tô louco pra saber que tipo de acessório vai estar dentro dessa loja. Será que a gente vai ter 1 trilhão de fones igual tem? E outra coisa que me preocupa, ou na verdade nem preocupa, eu quero saber se vai continuar o mesmo atendimento, é igual nos Estados Unidos. Você chega pra olhar alguma coisa, né? O cara, não, pode abrir, abre aí e testa. Será que vai ser isso no Brasil, Edu? O que você acha, cara?
Ah, cara, acho que não. Acho que algumas coisinhas vão continuar com o nosso padrão brasileiro, né? Você vê o negócio de devolver o produto, né, depois de tanto tempo, mesmo aberto, mesmo usado aqui no Brasil, rola, mas o tempo é menor do que lá fora, né? Então acho que aqui vai ter que ter umas adaptaçõezinhas assim, quanto a isso.
Bem que a Apple podia mudar esse cenário, né, comercial no Brasil, seria muito legal. Já pensou? A Apple chega com o mesmo padrão americano, daí dá uma mudada na cabeça de todo mundo. Isso é muito bom, cara, pra gente. Eu ia curtir.
Bom, eu tô mais na opinião do Edu, cara, porque assim, eu tenho ido muito nas Genius Bar lá, como eu viajo bastante, chego lá, sempre levo um telefonezinho pra trocar alguma coisa. Aproveitando, você comentou até do Eric no começo do podcast, ele mesmo, esse final de semana eu fui com ele numa loja, cara, ele levou o Mac dele pra arrumar um problema com o iTunes Match já 8 vezes.
Tem, é isso.
8 vezes.
Ele ainda tá com esse problema, eu acho que tem uns 3 meses que ele não consegue resolver.
Não, um ano, na verdade não tem 3 meses, tem um ano. Aí ele, assim, finalmente encontrou uma pessoa, que daí eu falei pra ele, eu falei, pessoal, desculpa, ele tava indo numa loja comprar um notebook da Samsung, é a última tentativa. Aí veio uma gerente mais calmamente, tal, olhou e deram uma solução para uma possível solução, mas o atendimento lá fora também não tá lá essas coisas não, viu? Se vier, capaz de, não sei, eu tô em dúvida do que vai vir pra cá. Nem lá fora tá bom, imagina aqui.
Mas como diria todo mundo, imagine na Copa, né? Mas vamos
lá. Exatamente.
Então vamos falar agora de mais um novo rumor, né? Os iPhones chegando no dia 15 de novembro. Edu, você que escreveu o post, mais uma vez, resume aí pra gente que história é essa, cara.
Esse rumor, inclusive, tem muita relação com o anterior, né? Que a gente falou, porque rolava aquela ideia de que os iPhones poderiam chegar numa possível, junto com a possível inauguração da loja. Mas a gente está vendo que se a loja demorar até março, os iPhones têm que chegar antes, né? Não dá para chegar em março. Então, a ideia é que, baseado no lançamento do iPhone em alguns países, se não me engano, África do Sul, Indonésia, Filipinas, que já estão meio que certos de ser lançado no dia 15, tem até operadora já fazendo aquele cadastro de interessados e tudo mais. O Brasil também seria nessa leva. Por quê? Porque analisando os últimos lançamentos, o Brasil sempre esteve ao lado desses países. Então tem mesmo tudo para chegar aí dia 15, enfim, daqui a 2 semanas. Acho que seria um dos lançamentos mais rápidos, né, da Apple aqui no Brasil. Produto lançado foi em setembro, né, o evento.
Exato.
Final de setembro, e, enfim, dois meses depois, chegando aqui no Brasil, seria bem rápido mesmo.
A Anatel, ela realmente aprovou tudo muito mais rápido esse ano, né? Ela, não só o iPhone, mas todos os produtos que vieram esse ano para o Brasil, a Anatel está aprovando mais rápido. Outra coisa que colabora, né, para esse nosso rumor, é que foi liberado no dia do Keynote a atualização de operadora, liberando 4G para os devices, né? Então, finalmente, eu tô com o meu iPhone francês pegando aqui o 4G bem rápido, porque não tem ninguém ainda, então tá funcionando legal. Vamos ver, cara, eu acredito muito nessa data, acho que dia 15 tá pertinho, a galera vai gostar, e o que não param de comentar é o meu perguntar, quanto será o bendito iPhone no Brasil, hein? Vocês chutam um valor? Vocês têm expectativa de alguma coisa? O que vocês estão achando?
Eu acho que não vai mudar, viu, cara? Não vai mudar em relação às versões anteriores.
Que é de quanto?
Se não me falha a memória, Edu, eu acho que o Edu pode me corrigir, se não me engano, de 16 estava na casa dos 2.600, 2.600 e um pouquinho, de 16 GB.
Eu acho que eles caíram R$100 quando os novos foram lançados. Vamos ver aqui o preço. Aqui tá dizendo que tá 2.300 o de 16, 2.600 o de 32 e 2.900 o de 64. Acho que não caiu 100, não. Acho que caiu um pouquinho.
Caiu até mais.
Mas eu acho que chega nos antigos valores do iPhone 5. Acho que o de 64, inclusive, passa aí dos R$3.000. O dólar não tá barato, né? Apesar, deu uma quedinha aí recentemente, mas já subiu de novo.
Então teremos novamente o iPhone mais caro do mundo no Brasil?
A Apple vai botar aí uma gordurinha por causa dessa descida, essa oscilação aí do dólar. Então deve botar uma gordurinha aí para sustentar o preço um ano, né? Mais ou menos. Então acho que vem pesado aí de novo.
Então, mas é que esse é um ponto que é interessante, né? Muita gente me pergunta, vale a pena trazer o iPhone lá de fora e tal? Bom, nessa fase que não tem no Brasil, com certeza. Mas quando vier, já aconteceu, já tinha visto, dependendo do plano que você usa, eu que utilizo bastante, acho que o Breno também tem um telefone de conta que usa bastante. Normalmente, dependendo da operadora, acho que eu não vou fazer merchan aqui, mas na minha, por exemplo, costumava sair, empatar com o preço lá de fora, ou em algum caso, quando você tem muito bônus e tal, então, quando você junta 300 milhões de pontos, você ganha R$100 de desconto. É uma vergonha, né? Mas só que a única desvantagem é que você fica preso por um ano. Se você não pretende mudar o número, muitas vezes compensa mais comprar aqui do que lá fora, que sai mais barato, você parcela e ainda é o nacional.
Só lembrando, galera, que toda vez que você pega um planinho com a operadora, você renova a sua carência. A carência no Brasil, ela varia entre 12 e 18 meses, tá? Então, fiquem de olho. Na hora que você for comprar o telefone, se tiver um desconto mais agressivo ou novidade, olha lá as letrinhas miúdas, confira de verdade qual que é o tempo mínimo de permanência no contrato e qual o valor caso você quebre o contrato. E isso também explica aqueles valores que, de vez em quando, todo mundo confunde e fala, pô, mas o telefone não é $99? Um não começa em 199? Mesma coisa vale para os Estados Unidos. Esses valores mais baixos são com subsídio pela operadora. Então, você fazendo um contrato nos Estados Unidos, se eu não me engano, são 24 meses, né, Michel? É isso, né?
São dois anos. A maioria deles de 2 anos.
Então,
fica... Que aqui é proibido. Aqui é
isso, a Anatel proíbe por lei. A proíbe venda casada e proíbe também datas de maior de 18 meses de contrato. Mas uma coisa que eu ia perguntar...
Só pelo preço aqui, para confirmar, que eu dei uma olhada aqui no nosso antigo post, foi isso mesmo, caiu R$100. Era R$2.300 antes, R$2.400, R$2.700 e R$3.000. E aí caiu R$100 em cada modelo. Então acho que vem aí, vem no mínimo, esse preço mesmo. Um pouquinho mais salgado.
Tá. E o que vocês estão achando? O que vocês esperam da demanda? Será que a gente vai ver filas aqui no Brasil igual aconteceram nos anos anteriores?
Com certeza vai ter fila e com certeza vai ter pouco aparelho.
E será que vem o dourado pro Brasil?
Vem.
Mas vai ver que vai ser muito pouco. Eu não tô entendendo assim. É porque a Apple tem uma agenda mesmo que precisa cumprir, né? Que ela quer lançar o iPhone até o final do ano em 100 países. Porque, cara, o Michel acabou de voltar lá, a procura tá enorme lá ainda e tudo bem, tá, tem mais iPhones nas lojas, mas mesmo assim ainda devem faltar alguns modelos, né, Michel? Ou não? Ou já tá regularizado?
Não, tá nada. Posso te falar, assim, não sei se é a procura externa, ou pelo menos em Washington, lá pros lados que eu tava, acho que a procura para revenda está alta, porque isso na fila só tem coreano e chinês. Esse é um ponto. E dos aproximadamente 13 telefones que tinham disponíveis para vender no período da manhã, só um era dourado. Um dourado de 32 GB.
E a lista de países que já estão comercializando iPhone já está bem grande, né? A Apple já fez Tirando a leva inicial, já fez mais duas. E essa do Brasil, se rolar no dia 15, vai ser a terceira e não são poucos países. Então, tudo bem, tem aqueles países bem pequenininhos que devem pouquíssimas unidades, mas Brasil, África do Sul, países europeus, quer dizer, todo mundo já teria iPhone no dia 15 e são mercados grandes, né? Então, sei lá, acho que vai ficar até o final do ano aí essa
pataquada.
Tem um amigo em comum meio do Breno em Londres que eu até cheguei a questionar, falei, cara, como é que tá pra comprar aí? Ele falou, meu, fui lá semana passada, tinha, quer que eu dou uma passada lá na loja agora pra dar uma olhada? Porque eu cheguei a pensar em ir pra lá por causa desse negócio do 4G, mas aí eu li as notícias que talvez ia chegar aqui e desisti. Aí ele falou, chegou na loja, mandou uma foto de lá, falou, tem todos, você quer? Parece que tá mais tranquilo na Europa do que nos Estados Unidos, viu, pra pegar.
Em compensação, teve um colega meu que ficou semana passada em Paris, foi Paris, Nice e depois foi em umas praias lá, foi, se eu não me engano, ele contou em 5 ou 6 lojas, nenhuma tinha telefone, nenhuma. Então continua, pra galera conseguir comprar, tem que chegar cedo, tomar cuidado, porque quem quiser fica sem. Então tem que dar uma madrugada. Espero que no Brasil a gente venha, e geralmente não tem um estoque muito grande, né? Então as operadoras fazem aqueles eventos mais fechados.
Deve rolar aquela situação de sempre, né? Que então, não deve começar a vender na loja da Apple no começo, deve chegar com prioridade aí para as operadoras, na loja online que eu estou dizendo, né? Na Apple Online Store. Lembra que o iPhone 5 só foi lançado na Apple Online Store depois de muito tempo. Ficou aí alguns meses só as operadoras comercializando. Parece que a Apple deu uma prioridade para elas. Então, eu acredito que essa situação possa se repetir.
Geralmente na loja da Apple, né? Ele costuma ser bem mais caro do que na operadora também. Então, tem que ficar de olho nisso.
Fora o famoso jeitinho brasileiro de, tem um esquema aqui para reservar para mim e tal, coisa que eles não fazem lá fora, essa reserva, né, na base da amizade, é mais difícil de conseguir, pelo menos.
Então, galera, assim, fiquem de olho, eu acho que essa semana ou semana que vem devem pipocar aqueles sites de reserva ou de interesse das operadoras, né, que não sei se vocês lembram, todos os anos acontecem, geralmente é o nome da operadora /iPhone ou /iPhone 5S /iPhone 5C. Vamos ver se chega tudo. O bom desse ano é que o portfólio, como está um pouquinho mais extenso, né? Lembrando que a gente tem 3 cores diferentes do 5S e tem 5 cores diferentes do 5C, então se você não fizer questão absoluta de pegar o 5S, com certeza vai ter um 5C no Brasil também que te agrade, você vai conseguir sair com o seu telefone novo e funcionando 4G, tá? Porque os dois modelos também aceitam a nova banda e funcionam bem. E por favor, quem for comprar, não lota o 4G não, tá tão gostoso sem vocês aqui, cara, navegando, voando, foguetinho, assim, pega os 60, 70, então quem for comprar não usa 4G não, tá? Continua, deixa a banda livre pra mim, é brincadeira.
Só aproveitando a deixa, assim, pessoal, vou te falar, eu tenho 5C pra usar uma segunda linha. Tô gostando, viu? Não tenho nada que reclamar dele não. Porque no geral, tipo, é difícil eu fazer filme em slow motion e ainda não veio aplicação.
Eu fiz um, cara, só pra testar a câmera e nunca mais fiz.
Eu também, cara. Sim, tá muito bom o 5C, viu? Se a diferença de preço no Brasil for razoável, não precisa se matar pra pegar um 5S, não, porque ele tá muito legal.
Engraçado,
vale a pena.
Engraçado, Michel, você não é a primeira pessoa que me fala isso, viu? Eu tenho mais dois amigos que compraram também o 5C porque não acharam o 5S dourado e tão adorando. Um deles tem um amarelo e o outro tem um azulzinho.
E pra quem tá migrando de um iPhone 4, de um iPhone 4S, é um bom salto, né?
Pro 5, Edu, o material como é diferente, a galera tá gostando, cara. Esses dois amigos, eles tinham 5, né, normal, e pegaram 5C. Pô, os caras estão adorando, cara.
Que as diferenças não são tão... Assim, pra alguns... Alguns podem considerar um retrocesso, né? Sair de uma carcaça lá de alumínio bonitona do iPhone 5 para um negócio de plástico. Mas óbvio que tem gente que prefere, eu não sei se eu trocaria, mas acho que trocaria na boa. Mas pro 4 e pro 4S é uma baita de uma diferença, né? Tela de 4 polegadas, processador bem mais potente, enfim.
Ainda mais com o iOS 7 com esse tanto de animação, né? Vai até uma diquinha pra vocês, galera. Quem estiver achando que o telefone tá muito lento, dá pra fazer um overclock, tá? De brincadeirinha, de mentira. Entrando lá em configurações, acessibilidade, desativando as animações. A gente, se eu não me engano, fez um post desse, o Edu fez aí, dando essa dica. O telefone fica muito mais rápido. Eu fiz isso hoje no telefone da minha mãe, que é um 4S. Cara, mudou a vida do telefone.
No 7.0.3 a Apple melhorou ainda mais, tirou mesmo, mas é porque antes diminuía, né? Agora ela diminuiu ainda mais as animações, então.
Nossa, tá voando, deve ter melhorado, cara. Mesmo. A minha mãe pegou o telefone e falou assim: nossa, filho, o que você fez? Eu falei: ah, mágica, mamãe, mágica a gente não conta. Ela: nossa, obrigado, ficou bem legal mesmo. Então vamos lá, galera. Então, próximo tópico: trimestre fiscal da Apple. Se fosse no Hangout, vocês iam. Cara, vocês estão perdendo. O Edu fez um monte de análise, um monte de gráfico, ia ter telinha, subindo. Tipo parecendo, sabe, o jornal, assim, que aparece o cara do lado e fala assim: olha, agora as análises subindo, curva, a tendência. Então o Edu estudou tudo, sabe tudo dos números aí. Conta pra gente, Edu, como que foi esse trimestre fiscal aí da Apple?
Por isso que eu me formei em comunicação, então, tudo de números. Não, cara, então, depende. O trimestre teve recorde, os números foram ótimos, a gente vai comentar aqui, mas você pode olhar sempre o copo meio cheio ou meio vazio, né? Sempre alguns leitores pegam um pouco no nosso pé por isso, mas a verdade é que tiveram mais coisas positivas do que negativas. Coisas positivas. A receita da Apple aumentou, foi 37,5 bilhões contra 36 bilhões do mesmo período do ano passado. Só que o lucro caiu um pouquinho, porque desde 2012, se eu não me engano, que a margem de lucro da Apple está caindo, né? Então, como vem caindo, o lucro foi de 7,5 bilhões, sendo que no ano passado foi de 8,2 bilhões.
Muito pouco dinheiro.
Agora, meu, é muito dinheiro, né, cara? É uma coisa assim, estúpida, pensar que uma empresa ganha isso.
Eles podiam mandar um dinheirinho pro Wake, né? Pra dar uma salvada aqui, né?
Em 3 meses, cara, é muito dinheiro. Aqui os bancos brasileiros, né? Que são os que mais faturam, os que mais lucram e tudo. Você vê Itaú, Bradesco, essa galera lucrando 3, 4 bilhões, quer dizer, banco, né? Que a gente sabe que é uma grana pesada, e a Apple fazendo aí 7,5 num trimestre que não é o principal trimestre dela, né? Que o principal trimestre dela agora no final do ano, que vai ser o primeiro trimestre fiscal de 2014.
Teoricamente tem também mais lançamento, né, Edu? Assim, teoricamente, pelo que comentam aí pelos corredores, é que pode acontecer mais um lançamento ainda pro final do ano. Então imagina o que os caras não vão faturar com o Natal. Um novo iPad, novo iPhone, mais novos produtos aí. Eu aposto em várias coisas que daria mais um podcast pra gente ficar comentando. Então, a tendência é que o próximo quarter ou o próximo trimestre fiquem cada vez melhores, mas...
Os números de vendas de aparelhos foram bem bons, assim. O iPhone bateu o recorde do trimestre. Foram vendidos 33,8 milhões de iPhones.
Isso englobando, né? Todos eles, todos os modelos.
Sim, todos os modelos. iPhone é demais, só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 26,9, então quer dizer, aumentou bem mesmo. iPads se mantiveram estáveis, foram 14,1 milhões de iPads esse ano contra 14, então... 100 mil aí. Macs estáveis também, caiu um pouquinho, caiu de 4,9 milhões para 4,6 esse ano. E iPod, a empresa não...
Esse trimestre, na verdade, desculpa.
Esse trimestre, desculpa. E iPod, a empresa não divulga mais, né? Já virou patinho feio. Então, como as vendas...
É que, na verdade,
vem caindo,
tudo é iPod hoje em dia, né? Você vai pegar o iPhone... O iPad, tudo já tem um sistema de
tudo
música.
Tudo já tem um iPod, né? Então, incluído.
É até meio sacanagem, mas mesmo assim a Apple podia lançar, como eu já pedi várias vezes. Eu acho que eu vou mandar uma carta manual, não vou nem mandar e-mail, vou mandar uma carta escrita à mão, assim.
Caixa postal,
mandar pro Tim pedindo para que ele faça um novo iPod, retrô com click wheel bonitinho, só que com SSD e mais espaço. Eu ia amar.
Pra deixar no carro é ótimo. O iPod Classic hoje em dia, eu acho que a principal finalidade dele é carro, né? Pra você ter as músicas, uma viagemzinha, sem gastar a bateria do seu iPhone.
Eu acho que não é nem carro, cara, é olhar pra ele. Passar o dedo, se tinha aquela olha a palavra de duplo sentido, certeza que o Gordo Geek, a galera vai zoar, mas passar aquele dedo na rodinha ali, assim, ó, pra um lado, pro outro. É muito legal, cara, cara, é nostálgico, é muito bom isso. Esses dias eu tava arrumando as gavetas aqui em casa e achei aquele iPodzinho bolachinha, um que é quadradinho, eu comprei um, eu brincava que era o iPod da Bruna quando ela era bebê, que era cheio de musiquinha de neném. Puta, cara, aquele iPod era sensacional. Daí, mexendo mais ainda, achei o outro que tinha câmera e alto-falante, né? O outro Nano que era mais fininho. Pô, cara, que saudade. Bons tempos aqueles onde as novidades eram os iPods também. Então, cara, a Apple podia dar uma mudada nisso.
Monta uma Apple Store retrô aí em Alphaville, cara. Você vai fazer dinheiro com
isso. Ah, visita, né? Vou vender visita. Mas, Edu, tem mais algum número assim maluco que chamou muita atenção nessa apresentação do trimestre fiscal?
Cara, o caixa da empresa chama atenção, né? Hoje em dia são quase 150 bilhões, 148,6 bilhões.
Vamos lá, isso aqui, já. Manda um dinheirinho aqui pro Wake, cara. Empresa.
Isso comprando empresa, tá, né? Foram 15 aquisições, não no trimestre, né? Durante o ano fiscal de 2013. A gente sabe que a Apple não costuma comprar aquelas empresas maiores, né? Ela disseram até que ela estava aí concorrendo com o Google para comprar o Waze, enfim, mas que acabou não conseguindo. O Waze seria uma dessas
grandes,
aquisições grandes que a gente não vê a Apple fazendo. A gente vê a Apple, as últimas duas ou três aquisições aí relacionadas a mapas foram empresas bem pequenas, né? Inclusive uma delas era um ex-funcionário da Apple que saiu e abriu essa empresa desenvolvedora de aplicativo, e a Apple foi lá e comprou alguns milhõezinhos. Então, é muito dinheiro que tem, né? Se ela quisesse comprar qualquer empresa dessas grandes aí, conseguiria facilmente, sem contar o programa de recompra de ações dela, né? Que obviamente envolve muito dinheiro.
Movimenta bilhões também, né?
Movimenta bilhões, e mesmo assim, 148,6 bilhões. Ela tá com uma saúde aí invejável, né? Pode dar tudo errado durante muitos anos, que a empresa consegue se manter em pé aí numa boa.
E nessa semana também teve mais uma coisa, que a Apple acabou se pronunciando oficialmente e comentou que em alguns casos, não sei se são poucos ou muitos ou qualquer proporção, mas já temos problemas em baterias em alguns iPhones 5S e 5C. Edu, detalha isso pra gente, que agora eu fiquei preocupado.
Não, cara, não precisa ficar preocupado. O seu não tem problema, porque a gente já viu o seu funcionando e a bateria tá durando na boa. Mas, na verdade, foi uma pequena... A Apple diz que é uma pequena parcela de iPhone 5S.
Uma pequena parcela. Eles que vendem milhões de devices, deve ser tipo 350 mil por aí.
Com certeza na casa dos milhares, ou, quem dirá, possivelmente aí na casa dos milhões, mas... alguns iPhones, alguns, bota aspas aí nesse alguns, 5S saíram da fábrica com problema na bateria. Não é um problema na bateria em si, a bateria não traz nenhum problema, parece que foi algum problema na montagem mesmo, colocando as peças juntas ali, que estão resultando num carregamento aí demorado da bateria ou num descarregamento acelerado. Não foi preciso, pelo menos a Apple não fez até agora um recall. Ela disse que está entrando em contato com essas pessoas que compraram esses iPhones defeituosos e está providenciando a troca ela mesma. O que a gente até comentou lá no post, que é algo um pouquinho complicado, né? Porque, por exemplo, se você...
Tem que contar que o cara registrou...
Vamos lá... Não vende iPhone oficialmente ainda no Brasil. A gente foi lá, você foi para a França, comprou um, o Michel foi para os Estados Unidos e comprou outro. Está todo mundo aqui agora no Brasil. Como é que a Apple vai entrar em contato, né? Tem gente que, tudo bem, vocês dois, no caso, registram lá bonitinho, com e-mail. Se a Apple enviar um e-mail para vocês, vocês vão ver, vão responder. Mas eu comprei um iPhone 5C para minha mãe. Não é o caso, porque o iPhone 5C não está apresentando problema, mas vamos imaginar aqui que tivesse nessa leva. Botei lá o e-mail da minha mãe, nunca que eu me... duvido que a minha mãe fosse ver o e-mail da Apple falando sobre isso. Provavelmente um e-mail em inglês ainda por cima, né?
É verdade.
Que a minha mãe não domina o idioma. Então, como é que vai ser isso, né? Alguns clientes eu acho que realmente elas, a Apple consegue atingir tudo. Então, e esse ponto me fez acreditar que realmente são poucas pessoas, poucos iPhones que saíram de fábrica com problema. Mas levando em consideração que num final de semana a empresa vendeu 9 milhões, qualquer parcela pequena do que a Apple já vendeu agora foi isso que você falou. São alguns milhares ou alguns milhões. Então,
de telefones, né? O seu tá tudo ok, né, Michel? Sua bateria, tudo normalzinho.
Cara, dentro dos padrões normais de acabar rápido pra quem usa o dia inteiro, né? Uhum. Assim, nada fora do comum, não. É. Ó, e vou te falar uma coisa, eu aproveitando esse celular de bateria, eu até brinquei que essa minha segunda linha eu praticamente não uso, né? Que eu falei, comentei agora há pouco do iPhone 5C. Cara, a bateria durou 4 dias sem carregar.
Sério?
Assim, porque eu
não tá usando muito, não tá usando, né?
Não, assim, se só deixar ligado, só dar uma consultada em SMS, como eu não recebo ligação nem nada, eu até falei, caramba, podia ser assim.
Promete até 250 horas em espera, né? 250 horas em espera são alguns bons dias.
Pô, isso é lindo mesmo, né? Vou começar a parar de usar meu iPhone, então. Nada mais de Instagram, nada mais de Twitter, nem vou ler o Mac Magazine, mas agora eu fico só pra bateria, então.
É uma coisa que eu mudei no meu comportamento, só comentando, aproveitando que a gente tá falando de bateria. Eu agora tô usando muito Bluetooth no carro. Meu carro antigo não tinha Bluetooth, o novo tem. E cara, comecei a consumir muito mais
bateria. Mesmo, cara, eu também faço isso.
Bluetooth 4.0, beleza, né? É eficiente, energético, barará, mas cara.
Não sei nem se é o efeito placebo, né? Mas que a gente olha aquele símbolozinho lá, parece que acaba mais rápido, parece, cara.
Parece.
É brabo. Quando você usa os recursos, que todos os recursos que o iPhone oferece, realmente fica complicado durar um dia certinho. Você tem que, em algum momento do dia, botar pra carregar, não tem jeito.
Eu não vejo a hora do recarregamento vir indução, né? Sem contato virar realidade. Imagina que coisa linda você comprar um carregador de carro que todo mundo tem por indução. Você entra no carro, igual conecta, ele começa a carregar. Imagina que delícia. Você chega no escritório, coloca umas tomadinhas de indução no escritório, em qualquer lugar do escritório, sem ter fio, sem nada, tá carregando. Pô, isso, cara, isso vai mudar a vida, de verdade.
Pra mim, essa é a próxima revolução, cara.
Eu também acho, cara.
É a única, não, velho. É óbvio que tem um monte de coisa que a gente não sabe que tá vindo e de repente vem e muda a nossa vida como iPhone, iPad mudaram, mas...
O que eu falo, Edu, numa das minhas palestras é exatamente isso. Eu acho que os dois pontos cruciais agora para a próxima revolução é resolver problemas de bateria e conectividade. Se a gente tiver soluções mágicas para as duas, cara, vai ser fantástico.
Cara, imagina você com o iPhone fazendo tudo que a gente faz hoje durando 5 dias, 7 dias a bateria.
Ou então você tem a sensação infinita de bateria, que eu acho que o maior de tudo aí é quebrar esse paradigma de você ter que colocar o carregador no cabo, né? O telefone no cabo. A partir do momento que você quebrar esse paradigma, imagina só, você entrou no teu quarto, não precisa ser nem um campo muito grande, mas você entrou no teu quarto, colocou na mesa de cabeceira e ele tá carregando. Ou dentro do carro mesmo, igual eu dei o exemplo. Pô, o carro é um ambiente pequeno, mas entrando no carro tá carregando, sem ter necessidade de plugar. Pô, isso vai ser demais, cara. Demais.
Ansioso
pra ver. E agora mais uma polêmica no nosso, como diria o grande amigo Avalone, não sei se vocês escutam aí todo mundo. Polêmica, ponto de exclamação, sobre os updates do iWork. Eu não sei se vocês já estão usando, o Edu, Michel. Eu fiz o meu update, consegui fazer lá um update depois da diquinha lá do Mac Magazine. Fiz, coloquei na minha conta, funcionou, legal. Mas, cara, quanta coisa estranha nesse iWork, hein? O meu Keynote mesmo, esse negócio de não ser compatível com a versão anterior... ele visualmente ficou mais agradável, mas ainda tá confuso, perdeu alguns efeitos. Toda hora que eu abro algum arquivo antigo, ele pede para otimizar para rodar em iOS, né, em iDevices lá no meu iPhone e no meu iPad. Demora pra caramba para converter. Cara, nunca pensei que eu senti uma sensação de usar um Windows no Mac, ou então uma sensação de um software da Microsoft no meu Mac, e eu tô passando com isso com a York. Vocês estão sofrendo também?
Bom, eu tô usando desde essa, depois do, principalmente agora depois do upgrade. Tá acontecendo uma situação que eu já vivenciei entre 99 e 2003. Como ele tá mais simplificado, dá essa sensação de falta de recursos. Eu acho que quem está reclamando são principalmente o pessoal que já estava acostumado a utilizar, começa a explorar um pouco mais as funcionalidades, porque realmente foi o que o Breno falou, ele está mais clean, tá, parece assim, está mais limpo, mas dá uma sensação de falta de funcionalidade nele. Eu que sou o usuário mais assíduo do PowerPoint, por necessidades da empresa que eu trabalho atualmente...
Tá de sacanagem, né, 02? Para, velho.
Eu tenho que mexer muito com Project, que infelizmente Project, não tem...
Excel, tudo bem, eu entendo, mas PowerPoint, Michel, eu vou te dar uns tapas, velho.
Não, Excel não tá acostumado a usar, cara, que ele também é bom, mas assim...
Não, ele melhorou, mas se tem um aplicativo nessa trinca aí da Apple que é muito superior ao concorrente, é o Keynote, né?
Eu comecei a usar agora e assim, é realmente essa sensação de faltar, porque ele tá tão clean que às vezes parece que falta funcionalidade. Ou eu pelo menos tive um pouco de dificuldade para achar alguma coisinha um pouco mais avançada, tentar mexer num texto de uma forma diferente, mexer principalmente quando você tem uma tabela dentro de uma apresentação. Nossa, cara, foi meio sofrido ali. Tive até que ligar o mouse para ficar um pouco mais fácil de usar.
Apple deu uma cortada mesmo, né, em alguns recursos, principalmente no Pages. Assim, o Keynote eu uso muito pouco, os três aplicativos Numbers, então uso pouquíssimo. O Breno falou aí, né, dos meus dotes numéricos, que eu adoro planilhas e tudo mais, obviamente é tudo uma enganação.
Cara, ele fica escondendo
pouquíssimo
o jogo.
Numbers, Pages eu uso um pouquinho, Keynote usava muito na época que eu trabalhava em agência e tudo mais, hoje em dia eu uso menos, mas sempre gosto de dar uma fuçada no Keynote. Mas a Apple realmente deu uma capadinha em alguns recursos. O que está se falando e o que eu acredito muito mesmo é da uniformidade, né, dos aplicativos nas diferentes plataformas, que hoje a Apple, antigamente a Apple só precisava se preocupar com Pages, Numbers e Keynote no iOS 10, e então é muito simples, muito fácil você encher de recursos por conta do poder de processamento de um computador. Hoje em dia não é mais assim, né? Tudo bem que iPhones e iPads estão cada vez mais, já estão inclusive chegando aí em nível de processamento de Mac. O iPad Air parece que já é pau a pau aí com o MacBook Air de 2010 ou 2009, quer dizer, tá chegando, daqui a uma ou duas gerações os processadores da Apple já vão estar possivelmente rodando em Mac, mas ela deu uma cortadazinha e eu entendo isso, não é o melhor cenário, mas a gente viu isso acontecer por esse motivo específico, mas a gente viu isso acontecer com o iMovie em 2008, com o Final Cut Pro 10, que também deu uma boa rearrumada, deu uma nova linguagem, né, pro aplicativo de edição profissional da Apple. O que a gente está vendo é isso, a Apple começando de novo, meio que começando do zero, em três plataformas diferentes, no iOS 10, no iOS e na web, que agora qualquer um pode acessar aí pelo iCloud.com, inclusive por Windows, rodando o Internet Explorer e o Chrome. Então, ela tentou deixar tudo ali mais ou menos no mesmo nível para começar de novo a crescer, a adicionar funcionalidades, isso tudo nas três plataformas, sem deixar que a peteca caia, porque é horrível, né? Você tá lá editando, imagina, no Mac, aí tem um recurso super ultra elaborado no Numbers ou no Pages, e aí você vai para a sua reunião, entra no táxi, esqueceu de fazer um negócio na planilha ou no documento, vai editar no iPhone, e aí não rola, porque no iPhone não tem esse recurso específico que você está procurando. Então,
mas posso te falar, Edu? Eu acho que... Tudo bem, isso é um negócio super interessante, essa possibilidade de você começar num lugar e terminar no outro, mas eu acho que isso é muito mais o marketing da coisa do que propriamente as pessoas utilizam isso. Então, pensando mesmo standalone, é que está faltando funcionalidade. Mas É bem o que você disse. Eu acho que eles deram dois passos para trás para voltar a crescer. Porque eu não acredito, na verdade eu não gostaria acreditar, não sei, mas não gostaria que a Apple abandonasse de novo o iWork por tanto tempo, como ela fez.
Né, assim, só adicionando pimenta nessa discussão, falando um pouquinho do que o Edu e um pouquinho do que o Michel acabou de comentar. Pela primeira vez eu usei um software com produção colaborativa que funcionou bem. Eu usei o Keynote com uma pessoa da minha equipe, tinha que fazer uma apresentação, eu estava cuidando da parte gráfica de textos e ela estava alimentando para mim os gráficos, né, da apresentação. O Google até hoje não tem nenhuma solução visual boa para isso, ou se tem eu não conheço, tipo um PowerPoint ou então um Keynote para fazer apresentações. E o Keynote no iCloud funcionou muito bem, cara. Eu passei o link para as pessoas da minha equipe, ele começou a fazer os gráficos lá, eu no meu Keynote, na minha máquina, ali dentro do ambiente que eu gosto, que eu conheço, terminando de fazer meu Keynote, minhas apresentações, funcionou muito bem, em nenhum momento deu conflito, ou perdemos alguma coisa, ou editamos e não salvou. Funcionou bem legal mesmo.
Cara, mas sabe uma coisa que eu testei com o Rafa, a gente testou aqui um compartilhamento de arquivos. Eu achei estranho, porque o Rafa me mandou um link, eu abri, só que o arquivo ele não aparece dentro dos meus documentos do iCloud, né?
Não, é isso não.
Toda vez que eu quiser entrar nele de novo, eu preciso clicar no link. Ele não fica ali naquela janelinha que quando você abre, obviamente eu estou falando aqui do Mac, mas no iOS também é assim, quando você abre o aplicativo, ele abre ali onde estão os seus documentos. Ele tinha que ter ali uma seçãozinha compartilhados.
Eu acho que vai acontecer é que ele vai voltar a ter, quem lembra do iDrive?
Isso precisava mesmo.
Então, em breve, a Apple ela vai ver que esse negócio de tags que eles colocaram, etiquetas, não tá funcionando tão bem, que na verdade é mais bagunça do que organiza. E eles vão voltar a colocar alguma coisa desse tipo, cara, porque não dá. Isso realmente é muito estranho, muito confuso.
E você até precisa mesmo clicar no link de novo, isso é coisa de maluco.
E até mesmo os seus documentos que você deixa no iCloud, eles ficam meio bagunçados, eles ficam meio malucos, né? Então,
só dá a opção de uma pasta, né? Você não pode botar pasta dentro de pasta.
Cara, é bem
preciso dar uma melhorada nesse sistema de arquivo mesmo na nuvem. Tá um pouco confuso.
Eu acho que em breve a Apple vai dar um tapinha nisso, porque não é possível, cara. Mas funcionou bem. Vocês chegaram a editar? Vocês chegaram a brincar ou não, Edu?
Não, a gente meio que queria só ver como é que funcionava. O Rafa nem estava com o documento aberto lá, ele só mandou para mim. Eu queria ver justamente isso, como é que a gente queria comparar com o Google Drive, né? Para ver se ficava ali, se existia uma área de compartilhamento, se quando eu mexia aparece lá para ele uma notificação de que eu mexi em algum detalhe, alguma coisa. Mas acabou que a gente ainda não testou muito a fundo, não. A gente ainda vai fazer esses testes mais para frente.
Legal.
Mas só respondendo o que o Michel falou de não deixar abandonado, concordo, acho que não dá mais para ficar 2, 3 anos, 4, né? Acho que iWork é de 2009, né? Ou é o iLife? Não, é o iWork, é o iWork de 2009.
É, 2009, óbvio, cara.
Tiveram atualizações aí para tornar tudo compatível com novos sistemas e tudo mais, mas a cara, né, a base do software ainda era de 2009. Espero realmente também, como você, que não continue assim. E acho que não vai continuar, porque até pegando o Final Cut como exemplo, Final Cut Pro, que foi lançado em 2011, se eu não me engano, de lá para cá, muitos recursos que eles tinham cortado na primeira versão voltaram. Então acho que a Apple vai fazer a mesma coisa com o iWork. Daqui a 6 meses vão voltar alguns recursos que o pessoal anda reclamando, mas vão voltar, como eu te falei, naqueles funcionando nas três plataformas, né, web, iOS e iOS 10. Aí, 6 meses depois, voltam mais recursos. Enfim, acho que agora a gente não vai ver uma nova versão todo ano, como a Apple prometeu aí para o iOS 10 e para o iOS, mas eu acho que a gente vai começar a ver umas atualizações mais constantes, trazendo novos recursos.
Tomara, tomara, porque eu de verdade amo essa Switch de aplicativos, cara.
Ainda mais de graça, né?
É, não, aí a questão não é nem de graça ou não. Eu sempre
não, mas cara, mas, faz cara, toda a diferença pra muita gente.
Não,
mas
faz.
Você, é que você de compara verdade, isso com cara, o Office. Pô, é, o Office é um
chute no saco.
É um chute no saco e o negócio de graça.
Deixa eu aproveitar aproveitar rapidinho que vocês falaram aí, sim, pra... Sei que a gente tá apertado de tempo, mas ó, eu peguei e migrei umas apresentações de PowerPoint pra, pro Keynote. Pra começar, assim, até pra forçar, estimular o uso e dar uma fuçada. A parte de transições, cara, é outra coisa. Funciona muito mais legal e fica muito mais bonito de mostrar pro cliente, viu?
É, não, cara.
O Keynote, cara, o Keynote.
Ó, o que eu falo é o seguinte, cara, quer fazer uma apresentação com grife? Faz no Keynote. Quer fazer um negócio que fique popando, meio psicodélico, faz no PowerPoint, esse é o detalhe. Todas as transições no Keynote são mais sutis, são mais refinadas, a fonte, tudo, cara. O Keynote é um negócio mais elegante mesmo pra apresentação.
Não dá pra comparar.
O PowerPoint é um negócio meio que gráfico. Você lembra que numa época que tinha, né, Comic Sans, Clip Art na Microsoft, que era aquelas letras coloridas que você colocava meio que arco-íris, curvados, é isso, cara.
Ainda tem.
Então, essa é a diferença, tá vendo? A Apple nunca vai fazer isso, cara. E a Microsoft adora essas coisas, então tá aí a diferença. Mas vamos pro último tópico do nosso podcast agora, porque senão a gente não acaba esse papo nunca. Agora essa, rapidinho, vamos falar um pouquinho das primeiras impressões do iPad Air. O Michel, muito louco, deu um pulinho lá na sexta-feira para comprar, porque ele não aguenta ficar sem. Eu queria muito ter ido, mas não consegui ir. E o Michel não quis me emprestar um que ele tem lá sobrando, mas tudo bem, depois eu dou um cascudo nele para eu ver. E aí, Michel, me conta, cara, como é que tá? Mudou muito? Tá mais leve? Tá mais bonito? Como é que tá, cara? Eu tô curioso pra saber. Eu li seu post, gostei, mas falar, escutar, sua sensação vai ser melhor.
Vamos lá então, pessoal. Bom, eu acho que vale um pouquinho, acho que falando fica melhor do que a sensação que eu tentei descrever no post. Eu tava na fila, esperando lá, como eu falei, misturado com um monte de gente esperando para comprar iPhone. Eu tentava olhar ali pela vitrine, né, para ver como é que tava ele já nas bancadas. Então, olhando de longe, eu falei, nossa, não deu uma sensação que mudou, né? Porque ele tava meio de lado assim, legal. Esperei a hora que abriu a porta, cheguei perto, olhei ele de frente, também não deu uma sensação de que tinha mudado muito. Mas a hora que eu segurei o iPad, pessoal, é outra coisa.
Na hora que você deu aquela segurada e balançou, então você foi a loucura, é isso?
É, literalmente, eu...
Breno, você tá pornográfico hoje, hein?
Deve ser por causa do horário que a gente tá gravando esse podcast. Eu falar, cara, né?
Depois da meia-noite, minha mulher deitadinha na cama me esperando e eu aqui com dois marmanjos falando, né?
Então, ele realmente, pessoal, ele é bem mais leve. Dá uma impressão, uma sensação de que, sim, a tela é maior. Acho que até por causa das bordas, que são mais finas, né?
Diminuíram, né?
Então, assim, parece que você tem uma área útil melhor aproveitada, pelo menos a sensação inicial. Eu segurei ele com três dedos, pessoal. Não sei se vocês conseguiram ver um videozinho que eu fiz lá no meu Instagram. Com três dedos e sim, sem forçar muito, né? Aquele negócio que ele fala, nossa, eu sou forte. Não, ele tá leve mesmo. É o que o Phil falou na apresentação. Não dá mostrando a mesma sensação do que segurando o iPad. Realmente ficou mais leve. E aí, olhando ele de lado, com certeza já dá para perceber que ele ficou mais fino. E sim, ficou bem melhor para se mexer, talvez levar numa reunião. Aí vem os valores agregados, né? Tipo, numa bolsa, numa mochila, pega um Air, põe um iPad, no final das contas você já tá carregando quase nada de peso. Performance, assim, eu não consegui notar nada ainda substancial em relação ao Tio 4, então para mim não mudou muita coisa. Eu senti um pouquinho de... parece ter mais leveza na transição das animações.
Os benchmarks dizem que ele é até 80% mais rápido do que o de quarta geração, mas a verdade é que o de quarta geração já era bem rápido,
né, cara?
Já era muito rápido, cara. Então chegou um momento que você não consegue mais sentir se... em vez de demorar dois segundos para abrir o negócio, vai demorar 1, já fica igual, né?
eu acho que quem vai notar isso são gamers, né? Ou alguma aplicação mais pesada, ou quando tiver muito mais coisa aqui no meu iPad, talvez eu sinta. Tá pra editar um vídeo, talvez, alguma coisa assim. Mas, pras primeiras impressões, não é um salto absurdo. Quando eu postei o primeiro vídeo, um monte de gente já começou a me perguntar: e aí, vale a pena? Dá pra trocar, tal? Você recomenda? Troco, não troco? Falei, bom, pessoal, vamos lá. Se você tá contente com a performance, até do 3, tá? Eu não diria nem só do 4, mas do próprio 3. Dependendo do uso que você faz, se você precisa muito do seu iPad, se fica carregando muito ele, pela leveza, com certeza eu falo troquem, porque, ó, eu tô com a... Eu coloquei uma smart case nele, ele ainda me dá a impressão de estar mais leve do que o iPad sozinho. Mas... se for pela performance, vai depender muito do que você faz. Você gosta de jogar, fazer alguma coisa, porque o iPad até o 3 tá de bom tamanho.
E agora vamos lá. Eu
acho que esse nome aí erra não foi por acaso mesmo.
Ah, assim, sim.
Realmente o peso é o diferencial dele. A Apple quis destacar isso até no nome do bichinho.
Agora, Michel, deixa eu perguntar uma coisa. Eu acabei não te perguntando quando a gente trocou as mensagens. Você conseguiu comprar algum 3G? Já testou se tá pegando na LTE 4G aqui no Brasil? Ainda não?
Enquanto a gente começou o podcast, eu fiz isso aí. Eu tenho uma linha 4G no meu iPhone, que não funciona. E aí... tá? Aí agora eu liguei, peguei meu chip do telefone, passei pro iPad... E já pluguei no iTunes e até agora não apareceu nenhuma opção de... update
de operadora.
Então não tem opção aqui para ativar o 4G, ele tá funcionando no 3G, tá aqui normal, funcionando 3G. Mas eu tentei procurar aqui já.
Ah, se tivesse me emprestado, sabe o que eu tinha feito? Eu clonava do meu, viu, bonitão?
Não, eu prefiro manter as minhas coisas originais.
mas a operadora deve
lançar essa semana. Tá muito então. Recente ainda, né? Daqui a pouquinho deve sair uma atualização aí.
Não, mas, cara, eu tô brincando, é que eu tô morrendo de inveja, né? Você sabe, quando sai brinquedo novo, eu não consigo brincar, eu fico com inveja.
Mas, Breno, você já declarou que a tua parada é o iPad Mini.
Ah, não, cara, o Mini... O Mini, pra mim, é sensacional, cara.
Vou agora confessando aqui pra vocês. Meu pai nem sabe disso ainda. Eu vou dar meu iPad 4 pra ele, porque eu dei o iPad Mini pra minha mãe. Rolou aquele ciumeio, porque como é que ela tem um, né? Assim, ela ficou com aquela, nossa, ela ganhou, né? Tipo, ela ganhou, né? Parecia criança, né? Irmão mais novo, assim. Então eu vou dar o meu iPad 4 pro meu pai. Mas se não fosse isso, eu não sei se eu trocaria. Não trocaria, não, porque eu no dia a dia uso muito mais o Mini, tá? Depois, essa mesma sensação. Depois que eu comprei o Mini. Mas
agora é com esse Air, você não vai começar a usar mais,
então, Michel?
Porque. Não. Não.
Então,
não,
beleza. Eu acho que eu sou um cara que troco o Mini pelo Air.
Eu prefiro a tela maior.
Acho mais bacana. E a única coisa que realmente me incomodava no iPad normal, né, de 9,7 era o peso. E agora com esse peso bem próximo aí do Mini, pô, pra mim...
Eu não sei, eu vou me...
O iPad.
Futuramente eu volto aqui e conto pra vocês, mas assim, eu costumo usar um tempo, como eu até já peguei celulares de concorrentes pra ter a minha opinião, né, e me forçar a usar durante um tempo pra não ficar só na especulação, eu vou me forçar nas próximas semanas, principalmente que eu tô viajando muito agora, tô com um projeto fora de São Paulo, então tô viajando muito, então eu tenho que fazer mochila, tenho que ficar levando essas coisas pra cliente, projeto de mobilidade. Eu vou me forçar. Talvez daqui umas 2-3 semanas a gente volte a falar e eu tenha mudado a minha opinião. Mas no cliente, por exemplo, eu só tava levando o Mini. Porque, pô, vou viajar, carregar peso e tal. Vamos ver. Pode ser que eu mude.
Tomara que você mude sua opinião, porque eu tô louco pra ver esse. E o meu Mini eu uso, mas de verdade a tela não ser a Retina me incomoda profundamente. Eu tento ignorar algumas vezes, mas me deixa não chateado, mas sabe quando incomoda, você tem que dar uma forçadinha, ainda mais com a iOS 7, deu uma prejudicada e eu tô louco pra ver, tanto o iPad Air quanto o Mini Retina. Mas legal, obrigado pelas suas primeiras impressões, deixou todo mundo com água na boca e vamos ver se em breve você manda mais novidades e com 4G. Então, galera, agora vamos para aquela sessão que todo mundo gosta, os e-mails, os leitores. Edu, manda aí a primeira bucha para a gente responder.
Então, A gente separou três e-mails aqui. Tem muitos e-mails, mas a gente está acumulado aí, até explicando aqui, né, que na semana passada não teve podcast por conta dessa cirurgia do Rafa, mas a gente gravou um hangout, eu e o Breno, e não respondemos perguntas, então as perguntas estão muito acumuladas, mas a gente vai respondendo aí com o tempo. A primeira delas veio do Thiago Pimenta. Thiago Pimenta, como todo mundo soube aí que o Mavericks é uma atualização gratuita e tudo mais, mas ele ficou preocupado com a palavra free upgrade que tem escrito na App Store, né? Que ele, a dúvida dele é se ele clicar ali, ele vai fazer o upgrade gratuito, mas depois, se ele quiser fazer uma instalação limpa, se o update vai continuar, se o Mavericks vai continuar gratuito ou não. Quer dizer, ele se prendeu ali ao upgrade, né, e não à instalação normal. Thiago, é besteira, cara. É de graça, de graça. Instalação limpa, instalação por cima.
Gelado, o que você quiser, cara. Funciona.
Se você, se você agora se instalou por cima, tá achando o desempenho ruim e tal, enfim, por qualquer motivo seu e pessoal, você queira fazer uma instalação limpa, quando você reiniciar lá o seu computador com o command, com as teclas command R pressionadas, o sistema que o computador vai baixar é o Mavericks, de graça. Você já comprou ele, já está instalado, não tem com o que se preocupar. Eu respondi, nem passei a bola aqui para o Michel e para o
Breno,
mas
é isso mesmo.
É isso aí.
A segunda pergunta que vem do Samuel, ele queria saber qual aplicativo para ouvir podcast a gente ouve, porque ele acha que o aplicativo oficial da Apple meio que parou no tempo, e ele está em dúvida se ele usa o Pocket Cast, o Instacast e o Downcast. O que vocês recomendam aí?
Cara, por incrível que pareça, eu continuo usando eu continuo usando o da Apple mesmo, cara. Eu, como não uso muito, eu escuto 4 podcasts só, ele me atende bem. Então, eu lembro que eu tinha um no iPad que era sensacional, era um vermelhinho, do ícone vermelho. Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto vocês comentam aí.
Eu tô na mesma que você, Breno. Eu, hashtag tamo junto, né? brincadeira, eu também só escuto 4. Até nisso aí também, eu só escuto 4, atende super bem, sempre que tem atualização... ele me avisa. Ele tem um certo delay. Normalmente eu recebo as notificações do aplicativo do Mac Magazine que o podcast já está disponível. Ele demora pouca coisa para aparecer lá direto
no aplicativo de podcast.
Acabei de lembrar, o que eu usava era o Pocket Cast. Ele é sensacional. É que hoje, como eu escuto pouco, eu não tô usando. Mas, cara, entre aqueles 3, vai no Pocket Cast. Ele tá R$3,99 ainda, o mesmo preço que eu paguei, e é sensacional, cara.
Eu tô com vocês também. Eu uso o da Apple. Inclusive, tenho no iPad e no iPhone, e gosto muito da coisa da sincronização por iCloud. Tem até em Apple TV, se você... Acho que pouquíssimas pessoas devem usar a Apple TV para ouvir podcast, mas tá lá sincronizado, bonitinho. Se você escutar um negócio no iPhone, ele marca nos outros. Então eu tô no aplicativo da Apple e não tenho muito do que reclamar também, não. Mas ficou a recomendação aí do Breno, Pocket Cast. Então vamos pro terceiro e-mail, que é do Thiago Lago, e ele pergunta justamente uma coisa que a gente comentou aqui nesse episódio, que é o iWork para iCloud colaborativo. Queria saber a opinião da gente sobre o recurso, se ele bate de frente com o Google Docs Drive, né? Se daria para substituir. Pergunta se a gente já fez o uso da nova função, enfim. O Breno já explicou aí, né, que usou, que gostou. Como é que funciona essa coisa aí, Breno, de você alterar? Você e o teu amigo lá estavam fazendo a apresentação ao mesmo tempo, aí você mexe alguma coisa, ele avisa, o teu amigo
não,
adiciona lá uma foto, ele avisa, como é que
não, é transparente.
Não rola notificação, não rola nada.
Não, pra mim, pelo menos, não notou nada, assim, não fica popando nada, ele é transparente, a gente vai mexendo, na hora que eu entrava no slide eu via, puto, que legal, já apareceu, tá tudo aqui, ele já fez o gráfico, não tinha nenhum marcador visual também, não que eu tenha notado, que tem assim, ah, eu sou tipo fulano e está editando esse documento agora, entendeu?
É, porque no Google, no Google Drive tem isso, isso, né? É. Rola uma etiquetinha ali, o Breno está,
isso.
Está ativo, sei lá, está aqui mexendo nesse documento, enfim, é, alguma
isso,
coisa assim.
Isso eu não cheguei a notar, pode ser que é porque seja o Keynote, podemos até fazer uns testes depois para comentar um pouquinho melhor, mas não tem nada. O importante, na minha opinião, assim, é que funcionou bem, cara, ele não travou nenhuma vez, salvou, não teve problema com compatibilidade. E assim que eu dava o play, né, no documento, era instantâneo, eu não precisava ficar falando assim, ah, fazendo download de atualizações ou sincronizando, nada, tudo transparente, tudo bonitinho, curti bastante.
É, a gente ainda vai, isso é uma promessa nossa aqui, que a gente ainda vai investigar bem essa função.
Vamos fazer um teste essa semana.
É, a gente vai fazer um teste e isso vai para um post aí futuro, as nossas impressões aí, como é que esse iWork Breakout colaborativo está funcionando.
Boa, boa. É, outra coisa que tinha nessa pergunta, mas o Rafa não vai poder responder, né? Se o Rafael continua usando o Safari ou voltou...
Ah, eu respondo por ele, ele continua. Tá bem feliz aí com o Safari, por enquanto, né?
Sério, cara? Eu não
tá, consigo. Tá bem, tá gostando, cara.
É, a gente... eu uso o Safari, assim, o que eu faço? Eu tenho muita conta de e-mail, né? E pra variar, eu respondo poucas, não dá pra responder todos. Daí eu deixo metade das minhas contas no Safari e metade das contas no Chrome. Pra até me forçar a usar o Safari mais. Cara, eu não consigo me adaptar ainda ao Safari, cara. Não sei porquê, eu acho que eu sou estranho.
Então, eu não sou tão, assim, adepto de um browser só, não. Eu costumo ser meio... Olha, assim, se eu vou usar as coisas da Apple, eu uso o Safari. Se eu vou acessar alguma coisa do Google, aí eu abro o Chrome. É, eu já fazia isso na época que eu utilizava o Windows, então as coisas da Microsoft, tudo bem, um monte de gente vai torcer o nariz, eu usava o Internet Explorer para as coisas da Microsoft, porque...
Ah, não, Michel, você quer um pouco no meu conceito,
falou,
cara.
Não, mas o que falou faz sentido.
Você falou bem do PowerPoint, agora fala que usava Internet Explorer, como assim, cara? Você não é mais meu amigo.
Não, cara, assim, quem precisa mexer com Microsoft Project para controlar projetos, essas coisas, e tem a versão web, não tem como, né, Bruno? Assim, é o que eu chamo de mal necessário. Eu já consegui quebrar muitas barreiras nas empresas que eu passei aí que são da linha Microsoft, usando o Mac, sobe uma VM, tem que tentar se adaptar. Aqui, infelizmente, algumas ferramentas não tem, você tem que,
tem
que usar, né?
A única coisa que eu não vou suportar, se você me falar, e daí eu juro que eu vou morrer aqui, infartar, é que o Silverlight é legal. Daí, juro, cara.
Mas você já tá enterrado também.
Silver King, né?
Ah, tipo,
morreu, velho. Morreu.
Mas eu, só pegando esse gancho aí do Safari, eu gosto muito dos recursos nativos, que são a sincronização de favoritos, a barra, a lista de leitura, e que isso tudo você usa tanto no Mac quanto no iPad e no iPhone, né? Então, eu sei que existe isso tudo equivalente no Chrome, no Firefox, mas aqui funciona aquilo da Apple, né? Que funciona sem você precisar criar um login, uma senha, já está tudo no Apple ID, no iCloud, então vai tudo direto. Agora, com as senhas, com chaves do iCloud, né? Então, para mim, Safari, eu tenho Chrome e tenho Firefox instalados na minha máquina, mas uso só quando alguma coisa não dá certo, ou só quando eu preciso fazer algum teste para ver se o comportamento no Safari está correto. Mas de 98% do tempo é Safari, e o Rafa, pelo que eu tô acompanhando aí, também tá se dando bem aí com o Safari. Mas
indo por essa linha.
É, tem que ver aí. Às vezes o Chrome lança alguma coisa aí bacana, ele volta a usar o Chrome, enfim. Até hoje, acho que tem algumas extensões que ele usava no Chrome que ainda ele não achou ainda para Safari. É, mas vamos ver.
Galera, então chegamos ao final de mais um podcast. Prometo que no próximo... Não dá pra prometer, mas esperamos que o Rafa volte.
Primeiro sem o Rafa, né, cara?
Isso, primeiro sem o Rafael. É, sem o Rafael porque ele vai editar, né? Então...
Ô, Breno.
Primeiro com o Rafael mudo, né? Então, espero que no próximo ele volte para fazer as honras da casa. Tentei quebrar o galho aqui, mas de longe o Rafael é melhor do que eu nisso. Eu gosto é mesmo de botar pimenta, reclamar, mas espero que vocês tenham gostado desse capítulo atípico. E é isso, galera. Obrigado. Dá tchauzinho aí, Edu, dá tchauzinho aí, ó, Michel, pra gente voltar na próxima. Semana que vem, tá? A gente não vai furar, não. Semana que vem a gente tá aí de volta.
Vamos que vamos. Com o Rafa de host, de mestre de cerimônia, semana que vem tamo de volta. Grande abraço pra todo mundo.
Abraço, pessoal. Um abraço pro Rafa aí também, que fez a cirurgia pra entrar no Big Brother. Estamos sentindo falta de você aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Falou, galera. Tchau, tchau. We were born to die.